Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Eu fui falar lá pro diretor, pro presidente do Palmeiras, pra não deixar o time ser líder do Campeonato Brasileiro na rodada 13, tá ok? Tá começando a 10ª edição do AG Placar do Brasileirão, hein? Vai dar bom isso aqui.
Arena Geral.
Salve Geraldo, salve Geralda do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo à 10ª edição do AG Placar do Brasileirão, o nosso resuminho de como foi a rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Chegamos aí aos 2 dígitos, né? Uma 10ª de programas. Vamos hoje falar sobre a rodada de número 12, a 12ª rodada. Com mudança na liderança, o Santos assumiu a ponta, o Palmeiras não voltou da Copa América, mas tem muito mais do que isso. Tem luta pelo rebaixamento, Libertadores, Sul-Americano. O campeonato tá embolado. Claro, ainda falta muita coisa, mas é bom de acompanhar como anda o Campeonato Brasileiro. O programa vai ser rápido porque foi feito em cima do laço, por motivos de jogos pan-americanos. Tá uma loucura isso aqui. É esporte em cima de esporte, então o resumo foi mais resumido ainda essa semana. Mas vamos logo com isso. Jogos da semana. O Internacional mostra sua força em casa e vence o Ceará por 1-0. No duelo, o Inter foi muito mais agressivo que o Vozão, que pouco lembrou o time que venceu o Palmeiras na última rodada. O Inter entrou agressivo no jogo, enquanto o Vozão, recuado, apostava nos contra-ataques. O domínio do Inter não se convertia em gol, aí o Vozão assustou aos 30 minutos, quando Felipe Cardoso finalizou sem ângulo para a defesa do goleiro Lomba. Depois do susto, o Inter conseguiu marcar o seu gol aos 38 minutos. Sarrafiori aproveitou que a bola caiu no pé esquerdo dele, não deu oportunidade ao goleiro Diogo Silva. Apesar do domínio colorado no segundo tempo, o Vozão teve chance de empatar a partida. Thiago Galhardo, que passou pelo goleiro Marcelo Lomba, tentou cruzar em vez de chutar no gol, querido. Além disso, Ricardinho, em cobrança de falta, ameaçou o goleiro Lomba, mas não conseguiu marcar. O Inter ainda marcou no fim, com parede aos 48 minutos, mas o VAR acabou anulando o gol. O Inter se aproxima dos primeiros, o Ceará estaciona na tabela. O Sintético Paranaense, Atlético Paranaense, fez mais uma vítima fora de casa, dessa vez o Cruzeiro. Focado na Libertadores, o time azul veio com a equipe reserva, enquanto o Furacão veio com os titulares. Melhor para o time do Paraná, que venceu por 2-0. O Atlético Paranaense dominou o jogo desde o primeiro minuto da primeira etapa, com mais posse de bola e quase sempre no campo ofensivo. A equipe de Thiago Nunes martelou, até sair o gol aos 29 minutos com Jonathan de pênalti. No segundo tempo, o Cruzeiro buscou um pouco mais o ataque, mas seguiu sem conseguir criar. Rapidamente, o Atlético retomou as rédeas do jogo e aos 31 minutos veio o segundo gol. Bruno Guimarães tabelou 2 vezes, a última com Rony, que o colocou na área para fazer valer novamente a superioridade mostrada em campo. Furacão agora vê a parte de cima da tabela mais perto e o Cruzeiro vê o Z4 ser realidade. O Palmeiras parece que não voltou com o mesmo gás diante da Copa América. Empate em casa contra o Vasco, 1-1. O jogo começou intenso. Marrone abriu o placar para o Vasco aos 2 minutos, escorando de cabeça cobrança de escanteio de Valdívia. O Palmeiras chegou ao empate aos 14, após o VAR achar um pênalti. Castan colocou a mão na bola. Cobrança de Gustavo Scarpa, gol do Palmeiras. Depois disso, o clima esfriou. Palmeiras e Vasco arriscavam de fora e em bola parada, mas sem ameaçar. No intervalo, a comitiva presidencial decidiu se movimentar pelo estádio. Só lembrando que o presidente Jair Bolsonaro estava presente no Allianz Parque. E isso causou um atraso no reinício da partida, causando uma sonora vaia dos presentes. O Palmeiras foi todo para cima na segunda etapa e o jogo virou ataque contra defesa, com o Vasco esperando o momento para contra-atacar. O Verdão até teve mais posse de bola, mas só levou perigo em lances de bola parada. O Vasco quase amplia no fim com o Marco Júnior, mas acabou no 1-1 mesmo. Empate foi bom apenas para o Vasco. O Fluminense recebeu São Paulo e foi derrotado novamente. 2-1 placar final para o tricolor paulista. O Fluminense tomou a iniciativa do jogo e buscou vencer desde o início. O São Paulo posicionou-se, mas defensivamente apostando no contra-ataque. o São Paulo abriu o placar com um chute de fora da área de Reinaldo aos 19 minutos. Os cariocas cresceram no fim da primeira etapa e conseguiram um empate com Guilherme Gonzalez aos 35 minutos, após bela jogada entre Alan e Marcos Paulo. Os times voltaram do intervalo com a mesma postura e, ainda pensando no contra-ataque, Cuca levou a campo os velozes Toró e Everton. O Fluminense seguia trocando passes no campo de ataque e parecia bem mais perto da vitória. No fim, num lance de sorte, Igor Gomes cruzou, Everton cabeceou e a bola explodiu no braço de Alan. Anderson Daronco pediu o VAR, marcou o pênalti e Reinaldo decidiu a parada aos 49 minutos. Com isso, São Paulo começa a voltar a pensar no topo, enquanto o Flu começa a se preocupar com o Z4. Chapecoense e Bahia jogaram no horário do almoço do Domingão. Resultado indigesto, 0-0. Um festival de erros de passe impediram tanto a Chape quanto o Bahia de chegar ao ataque com eficiência. Se não conseguia criar, a Chape passou a apostar nos chutes de fora da área. Aos 38, o time catarinense até chegou a balançar as redes com Henrique Almeida, mas o árbitro anulou o gol após consultar o VAR e constatar falta no goleiro da equipe baiana. Se o primeiro tempo foi um show de erros de passe, a segunda etapa manteve a escrita, porém o jogo fica mais aberto. O Bahia quase abre o placar com Arthur, que finalizou com o gol aberto e viu o Gum salvar quase em cima da linha. Apesar da atuação, os jogadores do time catarinense foram aplaudidos na saída do campo. No fim, ambos mantêm jejum de vitórias que incomoda. Um não se aproxima do G6 e o outro não consegue se livrar do Z4. Temos um novo líder! O Santos venceu o Avaí na Vila Belmiro por 3-1. E assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Avaí até que tentou vir para cima para pegar o Santos desprevenido, mas não funcionou. Aos 8 minutos, o Peixe chegou ao gol no rebote de uma cobrança de falta, gol de Derlis Gonzalez. O gol animou o Santos e pressionou o adversário, mas o Avaí conseguiu encaixar um ótimo contra-ataque pela direita e chegou ao empate com João Paulo aos 27 minutos. Resultado esse que tirava o Santos da ponta da tabela, até que Soteldo pela esquerda fez uma grande jogada para Sanches aos 32 minutos, completar para o gol o desempate do Peixe. O segundo tempo foi totalmente controlado pelo Santos, que deixou o jogo morno, controlando o ímpeto dos catarinenses. Só aos 23 minutos que Sacha ameaçou o gol do Avaí, até que aos 33 brilhou a estrela do treinador Sampaoli. Felipe Jonathan, que entrou no intervalo, recebeu na área, encobriu o goleiro e garantiu a vitória do Santos. Um detalhe na partida, Sampaoli foi o primeiro treinador a ser suspenso pelo terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Até nisso, os treinadores gringos são pioneiros. Um grande jogo para fazer jus ao palco. Flamengo e Botafogo se enfrentaram no Maracanã e o placar foi 3-2 para o rubro-negro. Aos 13 minutos, o placar é aberto por Cícero, pelo Botafogo, completando cobrança de escanteio. O empate do Flamengo veio aos 35, com o primeiro gol do estreante Gerson, num lindo chute de fora da área. O Mengão ainda virou no segundo tempo. Aos 8 minutos, Gabigol recebe passe de Rafinha, enche o pé e sai comemorando com o chororô. Aos 21 minutos, empate botafoguense. Diego Souza de falta acerta um chute muito forte para igualar o placar, com a barreira amiga do goleiro do Flamengo. Só que aos 28, o Flamengo chega ao gol da vitória. Rafinha e Gabigol tabelam, Gabigol toca no meio da pequena área só para Bruno Henrique escorar. Flamengo acabou perdendo mais dois jogadores por lesão, Rodrigo Caio e Lincoln aumentam o DM do Mengão. Ao Botafogo, resta reclamar da falta de cartões vermelhos para Cuejar e Rafinha. Se é chororô ou não, fica a você decidir. Fortaleza e Corinthians jogam no Castelão e deu timão, 3-1 placar final. O Fortaleza começou bem a partida e se aproveitou dos espaços dados pelo Corinthians nas laterais para chegar ao primeiro gol. Romarinho, na frente de Danilo Avelar, cruzou com precisão para Osvaldo e cabeceou e viu a bola desviar em Manuel antes de morrer no fundo das redes, aos 39 minutos. O estádio veio abaixo com a chance do Leão de vencer, e assim foi o primeiro tempo com o Leão melhor. Aí veio a segunda etapa bem parada até os 20 minutos, quando o Corinthians acordou graças aos pés de Pedrinho. No primeiro bom lançamento, encontrou Bozelli livre na área para empatar o jogo aos 21 minutos. Depois, aos 25, ele próprio recebeu o passe de Matheus Vital, foi bem no 1 contra 1 e deu um leve toque na saída do goleiro Felipe Alves. O gol foi um golpe no queixo do Leão, que não voltou mais para o jogo. Danilo Avelar, aos 35, de fora da área, ainda fez o terceiro para fechar o placar. O Corinthians chega mais perto da parte de cima da tabela e o Leão estaciona. Para fechar o domingo, o Goiás recebe o Atlético Mineiro no Serra Dourada, 0x0 placar final. Joguinho fraco, só teve emoção no segundo tempo. E Virinho devolveu o ingresso do torcedor, viu? O primeiro tempo foi estudado, mas tão estudado que não aconteceu nada. No intervalo, os treinadores lembraram aos jogadores que não era jogo treino nem amistoso, e eles logo voltaram querendo a vitória. Apesar de ter melhorado o futebol, os goleiros não fizeram nenhuma grande defesa. O Goiás até ficou perto da vitória no fim, quando Michel mandou a bola por cima. 0x0, ruim para ambos. Assim, praticamente a gente vai botar aqui só para constar que CSA e Grêmio jogaram na segunda-feira, encerrando a rodada, e o placar foi 0x0. Por que só para constar? Um jogo completamente sem inspiração. O Grêmio só controlou a bola. Poucas vezes o Cebolinha entrou depois no jogo, tentou dar uns toques, uns dribles, mas ficou só nisso. O que a gente pode destacar desse jogo, que realmente foi um fato muito inusitado, foi que o jogo iniciou 2 minutos atrasado por conta dos uniformes muito parecidos. O CSA entrou em campo com seu uniforme tradicional, né? Azul e branco, listrado, né? Horizontal. E o Grêmio entrou com seu segundo uniforme, a sua camisa branca. O Renato Gaúcho entrou no campo para alertar o árbitro que o uniforme do Grêmio e o CSA estavam muito parecidos. Só que aí o Renato Gaúcho ia trocar o uniforme do pessoal do Grêmio, só que não trocou porque não tinham trazido o uniforme preto, que seria o terceiro no caso. Acabou que no intervalo o CSA pegou o seu segundo uniforme todo azul para poder facilitar as coisas, mas foi só isso também que teve no jogo, 0x0, ambos estacionam nos lugares onde estavam, o Grêmio no meio da tabela e o CSA no Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, como eu falei no começo, nova liderança no campeonato, o Santos assumiu a ponta e abriu 2 pontos do Palmeiras. Vamos então à classificação do campeonato. Em primeiro, Santos com 29 pontos, Palmeiras cai para segundo com 27, em terceiro, Flamengo com 24 e fechando o G4, Atlético Mineiro com 21 pontos. As duas vagas de pré-libertadores estão nesse momento com São Paulo com 21 pontos e Internacional com 20. Na zona da Sul-Americana, Atlético Paranaense e Corinthians com 19 pontos, Goiás com 17, Botafogo, Grêmio e Bahia com 16 pontos. Que estão ali querendo subir com medo de cair, estão Ceará e Fortaleza com 14 pontos, Vasco com 13 e Cruzeiro com 10. E no Z4, Fluminense e Chapecoense com 9 pontos, CSA com 7 e Avaí, Lanterna com 5 pontos. A próxima rodada, a rodada de número 13, acontecerá no outro fim de semana, pois tem definição de Libertadores e Sul-Americana no meio de semana. E já começa com o Clássico Rei, sábado, 3 de agosto, 7 da noite, Clássico Rei Ceará e Fortaleza no Castelão. Também às 7 da noite, Fluminense e Inter no Maracanã. Domingão, 4 de agosto, 11 da manhã, o líder Santos pega o Goiás na Vila Belmiro. Às 4 da tarde, Bahia e Flamengo na Fonte Nova, 7 da noite. Horário novo que a CBF quer colocar, quer tentar ver a audiência. E já colocou 2 clássicos desse horário: Atlético Mineiro e Cruzeiro no Independência, e também às 7 da noite, Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Eita! Mais 2 jogos nas 7 da noite de domingo: no Kleber Andrade, Vasco e CSA, Avaí e Botafogo na Ressacada. Para fechar, Grêmio Chapecoense na Arena do Grêmio, segunda-feira. Um detalhe: o jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo vai ser adiado por conta da viagem que o Atlético Paranaense vai fazer para o Japão, onde vai acontecer a Copa Suruga. Eu disse Suruga, que é entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa do Japão. Então, Atlético Paranaense e São Paulo terão um jogo a menos nas suas tabelas, pelo menos por enquanto. E é isso, encerramos aqui mais um AG Placar do Brasileirão. Contamos com seu comentário, tanto no post lá na Combo Conteúdo, quanto no post no site arenageral.com.br. Lá na Combo Conteúdo também, você pode conhecer um pouco mais sobre as produções que tem lá e sobre o crowdfunding que as mantém. Você pode fazer sua doação em reais ou em dólares. Acesse comboconteudo.com e saiba mais. Também acesse arenageral.com.br, principalmente nesse período de jogos pan-americanos, o Twitter, em tempo real lá acompanhando as modalidades, no Instagram com os fotoplacares, uma cobertura do nosso jeitinho lá pra você. Então é isso, nós nos despedimos aqui, nos vemos na próxima terça, abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.